Boa noite aos presentes. Boa noite ao ex-vereador Carlos Henrique, que se encontra presente no plenário. Boa noite à nossa amiga Claudete. Em cumprimento aos demais ouvintes de casa que nos acompanham, eu cumprimento também os que nos ouvem em casa, através da rede social. E, como presidente da Casa da Câmara Municipal de Itamonte, declaro aberta a 4ª reunião extraordinária da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, realizada hoje, 27 de junho de 2025. Eu quero pedir desculpa para as pessoas do atraso, é que tem um projeto que gerou uma certa polêmica, e o projeto nós combinamos aqui numa pré-reunião na casa, e o projeto não chegou concluído do Poder Executivo para nós, e não podemos ficar aqui até meia-noite esperando concluir coisas que já discutimos. Como é de suma importância o projeto para a viabilização do cumprimento das normas no sistema de educação, nós vamos fazer a sessão, essa sessão extraordinária, e vou convocar, após concluído essa etapa, uma nova extraordinária que será aberta hoje ainda. Vamos dar um prazo aqui de 10 minutos e vamos fazer a convocação dessa sessão para tratar esse projeto que é muito importante. Esperamos que o Poder Legislativo colabore com a gente, porque reclamamos a vida inteira de projeto que chega em cima da hora. Convocamos, pedimos a presença dos vereadores que vieram, veio o Tunico, veio todo mundo que tinha disponibilidade, veio o nosso jurídico, o jurídico do município também veio em colaboração. Aí chega na hora, acontece uma patifaria dessa, aí fica muito difícil. Peço a secretária da mesa que realiza a leitura do parecer do projeto de lei número 26/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências.
Boa noite a todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, relator Germano Justino Ferreira, presidente Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vice-presidente Carlos Henrique Romanelli. Projeto de lei número 26/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se da abertura de crédito adicional especial, medida que visa a recolocação de recursos em áreas específicas do orçamento municipal. A presente proposição encontra-se dentro dos termos permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da abertura de crédito adicional especial e da outras providências. A nova legislação não traz aumento de gastos, porém, os mandamentos legais devem ser seguidos buscando assegurar que o presente projeto não reste eivado de ilegalidade ou mesmo de inconstitucionalidade. Conforme se apura da análise do projeto de lei e conforme expresso de sua justificativa, trata-se de abertura de crédito adicional especial para complemento de dotação a serem utilizadas na área de educação do município de Itamonte. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, na óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explicitadas, o projeto de lei número 26/2025 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 26 de junho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, e com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei 026/2025 está em discussão. O projeto de lei 026/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Hospital.
Aprovado.
O projeto foi aprovado por oito votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Eu vou pedir agora, eu vou pedir 10 minutos, eu não vou fazer uma outra sessão, não convocar, eu vou pedir uma que seja suspensa a sessão por 10 minutos, para a gente resolver a questão desse projeto que está sendo finalizado lá. Sessão suspensa. Então, vamos dar continuidade à sessão, à quarta sessão, à reunião, quarta sessão, reunião extraordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal. Então, partimos de onde paramos. Peço à secretária da mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 28/2025, que altera as leis municipais número 1425, de 15 de dezembro de 1998, e número 1844, de 14 de janeiro de 2009, e da outras providências.
Projeto de Lei 028/2025. Assunto: altera as leis municipais número 1425/1998 e número 1844/2009. O projeto lei número 028/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que visa alterar dispositivo das leis municipais número 1425/1998 e número 1844/2009, a fim de regulamentar a designação para cargos de coordenador da escola, supervisor pedagógico e diretor de escola, bem como atualizar critérios de remuneração para funções gratificadas, especialmente no que se refere às unidades escolares rurais. O projeto também estabelece que a escolha de diretores da escola ocorrerá mediante processo seletivo ou escolha com participação da comunidade escolar, além de definir que as gratificações não serão incorporadas aos vencimentos e que o incentivo à docência não será devido a ocupantes de cargo de direção. Conforme exposto na justificativa, a proposta busca adequar a legislação municipal às exigências do valor aluno ano por resultado VAR, componente da Fundeb, como condições para habilitação do município ao recebimento desses recursos em 2026. A matéria foi instruída como justificativa e documentos anexos, não tendo sido apresentadas emendas ao seu texto. O projeto estabelece que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório. Parecer: a competência legislativa do município para dispor sobre a organização e o funcionamento de sua rede de ensino está prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. A matéria versa sobre a estrutura administrativa da educação municipal e a valorização dos profissionais da educação, o que se alinha com os moldes constitucionais. A exigência do processo seletivo para a escolha de diretores escolares visa adequar as demais normas pertinentes, a fim de estabelecer como condicionante para o recebimento do recurso que a rede de ensino adote processo meritocrático e transparente para provimento de cargos de gestão escolar. Nesse sentido, a alteração proposta está em consonância com a normativa federal e visa garantir maior qualidade e eficiência na administração das escolas municipais. No que se refere à forma das gratificações adicionais, não se vislumbra vício de iniciativa ou afronta à legislação superior. A não incorporação das gratificações aos vencimentos também é prática válida, especialmente quando se trata de função comissionada ou de confiança. Por fim, quanto à técnica legislativa, o projeto se encontra redigido de forma clara e objetiva. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbices de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Nessas condições, sob o ponto de vista dessa comissão, Opina-se pela aprovação do projeto de lei número 028/2025, sala das sessões 26 de junho de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 28/2025 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Criativa, internautas, né, que nos acompanham aí na página do Facebook, público aqui presente. Esse projeto foi até motivo aí um pouco da nossa pausa, né? Que no período da tarde nós fizemos aqui nesta casa uma reunião para discutir melhor esse projeto, junto com o Tonicão, atual secretário de Educação, com a Carolina Constantino, que faz parte da equipe da Secretaria de Educação. Estiveram presentes o vereador Germano, Vossa Excelência, o presidente, Mão Branca, os nobres vereadores Pinhar, o Danilo, a Lu. Os outros não conseguiram participar devido às suas questões de trabalho, né? Então, nesse sentido, teve a equipe técnica da Secretaria de Educação, nós aqui, membros da casa, que eu já citei, e também a procuradora do município, o procurador aqui desta casa, Dr. Hugo. Então, assim, foi uma conversa muito boa, uma discussão extremamente sadia, que é um processo de gestão democrática da escola. É isso que esse projeto trata, né? Que é principalmente a escolha do diretor, né? Porque até então nós temos aí a escolha feita por indicação, mediante a Secretaria de Educação e com o crivo do prefeito municipal, né? Isso sempre aconteceu assim, né? Importante a gente deixar isso bem claro. E agora, nesse projeto, a escolha do diretor, ela será feita mediante a um processo seletivo, uma prova objetiva, análise de toda a documentação exigida, né? Então, a formação acadêmica, né? Os requisitos estabelecidos na lei. E, após todo esse trâmite, né? O nome do diretor ou da diretora deverá ser aprovado pela comunidade escolar, por todos os membros da comunidade escolar. Então, funcionários, professores, colaboradores, pais. Então, isso vai dar uma maior consonância entre o poder que a democracia exige de nós, que é a participação popular, né? E também vai haver aí uma melhor escolha do representante ou do responsável pela escola ou pelas escolas, né? Então, isso eu acho positivo, e isso é um critério também estabelecido para que o município possa aumentar a sua arrecadação de Fundeb. E o objetivo dessa casa é que, com essa arrecadação, seja feito o pagamento do piso dos nossos professores. Esse é o objetivo principal desse projeto, e é por isso que nós tivemos aí essa preocupação em discutir esse projeto, né? Então, aqui eu quero parabenizar pela iniciativa do projeto, né? É importante a gente reconhecer isso, que isso já deveria estar acontecendo há anos, né? Mas lembrando que são etapas e chegou o momento dessa etapa. O município, das outras 4 etapas, ele já está credenciado, ele já cumpre todas as etapas dentro da questão que é o Fundeb, né? Então, isso traz para nós aí essa oportunidade, tá? Que são vários critérios aqui, como condicionalidade, né? Que é aqui, por exemplo, o que a gente está discutindo, que é o provimento de cargo, função do gestor, né? A outra condicionalidade seria a participação, né? De pelo menos 80% dos estudantes nas avaliações, nos exames nacionais, que são as provas internas e externas. Né? O outro seria a redução da desigualdade educacional e socioeconômica, então, mais voltado também para políticas públicas. E também a condicionalidade que fazem referência aí à Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, de modo geral, o município já vem cumprindo todas essas condicionalidades, né? E, a partir de agora, a última pendência, senhor presidente, era essa da gestão democrática da escola. Então, a partir disso, o município vai ter a possibilidade, né, de, amarrando tudo isso, poder reivindicar um aumento de repasse de Fundeb. Então, isso para nós é importante, deixando bem claro que a nossa preocupação, novamente, é que esse recurso seja aplicado novamente para a garantia do piso dos professores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado ao vereador Dani pelas palavras. E o projeto continua em discussão. Vereador Germaninho.
Boa noite a todos, público aqui presente, nossos internautas que estão nos acompanhando. Esse projeto, como o colega vereador Dani já mencionou, que estivemos durante a parte da tarde fazendo várias colocações, onde o município, o prefeito, concordou com todas as nossas colocações ali expressas, e assim podendo ficar um projeto de lei aí que vai durar muito tempo e não vai ter apadrinhamento político mais. Apadrinhamento político que eu digo porque esse projeto já poderia ter existido há muito tempo, onde os diretores são selecionados hoje de forma política, praticamente, vamos dizer assim. O prefeito está lá, ele escolhe quem quer e assim é feito. Desta fórmula, não. O professor que está na rede municipal de ensino, ele pode concorrer a essa vaga pelos critérios deles e por mérito deles, cada um individual, ele poder ser o diretor, ele realizar o seu sonho de ser diretor de uma escola municipal. E assim, o município, ele mostra a transparência que está ali para não ficar fazendo política, e sim fazer o certo. Sem falar que o município está perdendo um recurso inicial agora, que nós vamos, o município passará a receber, R$300 mil. Se já tivesse existindo nos outros municípios da região, já tem município recebendo aí quase R$800 mil. Então, assim, quanto que o município de Itamonte deixou de receber por já não estar optando por esse critério? E, na graça de Deus, agora vai passar a ser assim, que em breve já possa ter o processo seletivo, o critério de avaliação e o poder já definir como vai ser os diretores da rede de ensino municipal. Obrigado.
Senhor presidente, só para complementar,
sim,
me permite?
Sim.
Obrigado. E, né, Germano, vereador Germano, deixando também bem claro que a participação final e a decisão final será a comunidade escolar que vai dar esse aval. Então, isso reforça a ideia de gestão democrática, porque a participação, o crivo final, né, a decisão final, vai ser dada pela comunidade. Então, pelos membros da escola, como eu disse, pelos pais, né, pelos próprios professores. Então, isso reforça, novamente, uma gestão democrática. Muito obrigado.
Boa colocação, colega vereador Dani. É isso aí, né? Que isso tudo foi colocado hoje, até citando no corpo da lei, que ele estava baseado, essas colocações, porém, em decreto, para quem está nos ouvindo entender, essas colocações iriam ser em decreto. O grupo de vereadores junto com o assessor jurídico e tudo, decidiu o quê? Colocar no corpo da lei. Porque amanhã ou depois, independente de quem estiver lá, tem que seguir esse critério e não revogar-se um decreto e fazer um decreto novo no critério na cabeça de quem está lá.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho, também a cumprimentação do vereador Dan Delfim, e o projeto continua em discussão. Eu quero falar no projeto também, só para deixar claro que esse modelo ele já é feito pelo Estado, porque não caberia o governador vir aqui indicar um diretor de escola. Essa despolitização na questão da indicação, ela é muito importante e ela até tira a responsabilidade do gestor público, porque uma vez que uma pessoa indicada pelo prefeito para ser diretor de uma escola, qualquer ato que não seja de agrado à população recai sobre a administração pública. Então, essa despolitização é muito importante. E isso já está assim, assombreado lá na Constituição Federal, no artigo 5º que fala. O artigo 9.6, ele fala, o artigo 9.6 da Constituição Federal, ele fala que saúde, direito de todos e dever do Estado. Lá no artigo 5º, ele fala que a educação é um direito de todos e dever do Estado, em consonância, inclusive, com os pais dos alunos. Ele fala mais ou menos por aí. E qual que é a responsabilidade dos pais de alunos? Se ele fizer parte da comunidade escolar, estando dentro de uma escola, trabalhando, ou hora ou outra, ele também poderá participar dessa eleição? É ele saber escolher o que ele quer para gerir, né? Quem que ele quer para gerir na qualidade do ensino. Isso é muito importante. E vale lembrar, o vereador Dan Delfim observou muito bem, e eu em conversa aqui com o João Pedro, o prefeito, ele disse que Itaiandu, por essa medida hoje, recebe quase 700 mil. Aí vem a outra responsabilidade. Se vem esse dinheiro todo, vai assim possibilitar o cumprimento do salário dos professores. Porque esse dinheiro ele vai vir para suprir alguma coisa que é gasto com dinheiro que poderia ser gasto na obrigação e no direito dos professores receber. Então, isso é bom para todo mundo, né? Os professores precisam ter seu direito observados, porque a qualidade do trabalho prestado ela vai muito pelo que se recebe. Ninguém vai querer, infelizmente, todo mundo tem família, o professor não vai querer trabalhar de graça vendo os filhos passando dificuldade em casa. Ele precisa sair de casa, se dedicar ao máximo para os nossos filhos, para os nossos netos, mas ele precisa ser gratificado, senão ele perde a garantia do filho dele. O projeto continua em discussão. O projeto de lei número 28/2025 está em votação. Como vota a Alessandra do Hospital?
Aprovado.
Vereador Danilo Gil.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Germaninho.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
O projeto de lei número 28/2025 foi aprovado por 8 votos. E será encaminhado ao Executivo Municipal. Como paramos a sessão para fazer a correção nesse projeto, e ele era o segundo da ordem do dia, nós não alteramos nada, e agora eu peço à secretária da mesa que leia esse que normativamente seria, e continua sendo, o projeto número 03. Peço à Secretaria da Mesa que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 29/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de parcelamento de dívida com a Copasa e da outras providências.
Projeto de lei número 29/2025, Assunto: o projeto de lei número 29/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar de acordo de parcelamento de dívida com a Copasa e da outras providências. Relatório: o projeto de lei em tela trata-se de seu mérito de autorização legislativa para a celebração de acordo de parcelamento da dívida do município de Itamonte, Minas Gerais, perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. A presente proposição encontra-se dentro do termo de permissivo legal, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer: o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal trata da autorização da Casa Legislativa Municipal para celebração do acordo de parcelamento de dívida do município de Itamonte perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Conforme se apura da análise do presente projeto de lei, expressa em sua justificativa, trata-se da celebração de um acordo de parcelamento de dívida do município de Itamonte perante a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Por fim, o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais. Portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão: nessas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações legais pertinentes ao caso concreto, o projeto de lei número 29/2025 encontra-se aprovado por essa edilidade. Sala de sessões, 26 de junho de 2025. Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão de acordo com parecer supra, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 29/2025 está em discussão. Vereadora Alessandra.
Senhor presidente, caros colegas, senhores ouvintes, aproveito a oportunidade, vou solicitar a vista desse projeto, para a gente poder ter mais tempo para analisar e ter uma profundidade, né, do que esse conteúdo tem. E para uma análise de forma responsável, solicito também que sejam encaminhadas as seguintes informações complementares: a memória de cálculo completa da dívida, contendo a data de início da dívida, os juros aplicados com os percentuais correspondentes, o índice de correção monetária utilizado e a forma de suas aplicações, os valores relativos a multas e descontos eventualmente concedidos e um demonstrativo detalhado da evolução do débito até o valor final apresentado. Além disso, peço a cópia da minuta do contrato que será celebrado entre o município e a Copasa. Acredito que, diante da relevância do tema, é fundamental que essa casa tenha acesso a todos os elementos que compõem o projeto, garantindo transparência e o bom uso do dinheiro público. E, quando o executivo responder, né, as informações solicitadas, aproveito que para pedir que ele responda os ofícios que até agora ele não me respondeu. Então, o projeto está vetado. Tá,
A vereadora, de acordo com as suas atribuições e de acordo com o regimento interno da casa, ela pediu vista aos projetos. E, por manifestação, eu quero, se alguém se manifestar contra a vista da nobre vereadora, que faça a manifestação. O vereador Germano, ele quer fazer uma colocação. Pode fazer, o vereador.
Muito boa colocação, colega vereadora. Porque é bom até que fica transparente até mesmo de quem quer essas dívidas, né? Porque hoje mesmo eu já recebi um punhado de mensagens no meu telefone, até o próprio pessoal falando que o próprio João Pedro não tinha pagado conta de água, que já eu tenho que reparcelar a conta. E, de acordo com um parcelamento que já teve, e esse mesmo deixou de ser pago, aonde que está encarretando esse novo parcelamento, são gestões anteriores. Né? Não sei, não me recordo bem a data, se me falha a memória, não vou nem falar hoje na conversa, nós falamos alguma coisa de 2012, 13, não recordo, que nós entramos nesse assunto na reunião durante o dia. Então, tem bastante coisa antiga aí que está nesse pacote. O prefeito anterior optou por não fazer mais o pagamento do parcelamento justamente para tentar um novo refinanciamento. Refinanciamento esse agora que está até com uma taxa de juro diferenciada do parcelamento anterior. Então, assim, hoje em vista, o parcelamento ele vai ter que ser feito, que senão vai ter que acabar fazendo o corte de água dos prédios da prefeitura. Eu até procurei no próprio projeto aonde que seria essas contas, que tem conta ali de R$4.000. Então, hoje, durante o dia, eu perguntei, mas acaba que já tinha um parcelamento anterior que deve ter essa informação nesta casa aqui. Né? Acredito que uma grande parte do parcelamento para trás, nesta casa, tem essa informação. Está faltando só a informação da aprovação da lei para trás. Para cá.
Agradeço as colocações do nobre vereador Germaninho. E nós precisamos mesmo fazer observação, porque a norma vigente brasileira ela não permite juros sobre juros, e nós não temos essa certeza que está sendo feito o juro, ele decorre do capital, ele não pode ser juros sobre juros. Então, são várias situações, realmente para ver quando parou, onde parou de pagar, a gente estava conversando até com o doutor Alexandre lá atrás, ele achou que está tudo dentro da legalidade, o projeto está legal, mas precisa ver o conteúdo, a matéria do projeto, e até para a gente poder defender aqui por que paga, por que não paga. Essa questão, eu até assustei quando veio parcelar em 220 vezes, mas é natural porque a outra gestão parcelou em 300. Eu não sou muito adepto. Ele estava parcelado em 300 vezes. Aí pagou até a 85 e parou de pagar ali. 2 meses e tal, parou. E foi até inteligente da parte do ex-prefeito parar de pagar. Se ele tivesse visto, e ele viu, e o Alexandre, ele é um cara bom em matemática, é a área dele. Com os números ele é respeitado. E tanto que ele estava certo naquela atitude dele de parar o pagamento, que o juro, como está destacado no projeto, ele passou de 0,5, 0,50 para 0,25. Então já foi um ganho para o setor público, para a população, porque quem acaba tomando prejuízo com dinheiro quando ele vai para o ralo é a própria população, que falta saúde, falta educação. Foi muito importante, Alexandre, parar de pagar isso lá atrás. Né? Eu, particularmente, se eu sair da seara política, eu como cidadão gostaria de ver esse projeto parcelado em menos vezes e acabar com essa dívida. Porque nós observamos ali que esse projeto, esse parcelamento, ele começou com 3.490 e alguma coisa. E quando o Alexandre parou, ele já estava em 4.500. Então, os números, às vezes, eles nos enganam. Tanto que quando a pessoa compra uma casa em 120 meses, ela paga duas casas sem perceber ao longo da história. Eu gostaria muito, ainda mais... nós nos encontramos, pelo fato que nos encontramos hoje, no momento em que a arrecadação do município é muito boa, e também já era na gestão passada, eu acho que deveríamos acabar com essa parcela, com esse juro, e para a gente dar continuidade à vida normal dali para frente. Mas, infelizmente, é costume do gestor público de deixar para o outro e deixar para o outro, e infelizmente nós não estamos nem discutindo isso aqui. Infelizmente, algumas gestões para frente ainda vão conviver ainda com essa parcela que nasceu em alguma gestão. a irresponsabilidade ela nasceu em alguma gestão. Errado foi quem foi o primeiro a não pagar, porque não pagar a conta de água e luz, pelo amor de Deus, o telefone do setor público é bem complicado. Mas a gente também não está aqui para julgar, porque quem, às vezes quem não pagou estava num momento difícil, não sei se não tinha arrecadação, mas o importante é que a Alessandra pertinentemente pediu vista e vamos estudar melhor o projeto, vamos desbruçar em cima da matéria e vamos chegar a um denominador, pelo menos assim, considerável para todo mundo.
Nobre colega, hoje durante a tarde também, escutei até um nobre colega Joninhas, que é o contador desta casa e era contador do Paço Municipal, e o senhor também fez a colocação do manifesto dele, onde a gente estava, que a visão dele estava até certa no projeto, que os cálculos ali, né, de primeiro momento, ele olhando e tudo, era aquilo ali, até que estava bom, baseado no juro que estava caindo pela metade. Então, foi aonde até que a gente não esticou mais assunto na reunião durante a tarde a respeito disso.
Alguém mais vai falar? Luciana? Não? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a quarta reunião extraordinária da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos em nome de Deus.